Mais de 3.200 alunos da Paraíba e do Piauí receberam certificado de cursos técnicos do Pronatec.
Minha Casa Minha Vida entrega hoje mais de 900 moradias em Parnaíba, no Piauí.
Até dia 25 de maio, mais de 300 mil imóveis vão ser ofertados em condições especiais no feirão da Caixa da Casa Própria.
Sexta-feira, 16 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Estudantes da Paraíba e do Piauí receberam hoje certificados de conclusão de cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Ao todo, se formaram mais de 3.200 alunos nos dois estados do Nordeste.
Criado em 2011, o Pronatec tem o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a educação profissional e tecnológica no país.
No terminal pesqueiro de Cabedelo, cidade que fica a quase 20 quilômetros de João Pessoa, o paraibano Wellington Dantas pratica o que aprendeu no curso de 2 meses no Pronatec. Foram 220 horas de aulas teóricas e práticas como preparador de pescado. Tudo começa com a higienização das mãos e a colocação de utensílios como luvas e avental. Depois é mão na massa, ou melhor, no peixe. Do pescado são tiradas as escamas, a pele e os filés. O aprendizado deu tão certo que o Wellington e outros alunos do curso montaram uma cooperativa no interior da Paraíba.
Nós estamos entrando em contato com os poderes executivos, os municípios, para que a nossa matéria-prima seja fornecida na merenda escolar e também no mercado da região.
O curso de preparador de pescado está entre os 32 oferecidos pelo Pronatec na Paraíba. Além de Wellington Dantas, mais de 1.700 alunos receberam os certificados de formatura nesta sexta-feira em Cabedelo. Os cursos são desenvolvidos por entidades parceiras como Senai, Senac, Senar e Senat, além da rede de institutos técnicos federais, universidades e escolas. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que os técnicos do Pronatec são essenciais para o Brasil.
O símbolo do Brasil desenvolvido não vai ser o telefone celular, não vai ser o iPad, não vai ser o cartão de crédito, nem a carteira de trabalho. O símbolo do Brasil desenvolvido vai ser diplomas técnicos de qualificação profissional. É isso que vai ser o símbolo do nosso país desenvolvido.
Depois da Paraíba, a presidenta Dilma participou de mais uma formatura de alunos do Pronatec, dessa vez no Piauí. O repórter Leandro Alarcon acompanhou.
Aqui em Teresina, capital do Piauí, 1.500 alunos se formaram hoje pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Um deles é o jovem Cícero Pereira, de 19 anos, que acaba de comprar uma moto, o primeiro veículo dele. Cícero está pagando a motocicleta com o salário do primeiro emprego, onde ele acabou de ser promovido depois que se formou pelo Pronatec.
Não tinha nenhum emprego não, aí quando eu saio de lá eu saio à procura, né, entregando currículos nos lugares, até que eu consegui um emprego na empresa, só que não foi de operador, foi de repositor. Aí com 4 meses na empresa eu consegui a vaga de empilhador.
Cícero explica que fez o curso depois que viu um cartaz sobre o Pronatec na escola onde estuda, se informou na secretaria e descobriu que era de graça, inclusive com o auxílio para pagar o transporte de casa para a escola técnica. Ainda segundo ele, a promoção no trabalho aumentou a autoestima.
Porque é o primeiro emprego, né? É bom, carteira assinada e tudo mais. Legal.
Até o fim deste ano, pelo menos 7 mil vagas devem ser abertas pelo Pronatec só para o Piauí. A maioria delas, cerca de 5.500, pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do estado, que é ligado ao Ministério da Educação. Na formatura dos alunos, a presidenta Dilma Rousseff destacou as características dos cursos oferecidos pelo programa.
Além de qualidade, gratuito, ele tem de ser um curso que tem a ver com que vocês queiram se formar naquilo, naquelas áreas, naquelas atividades, naquelas profissões que vocês queiram se formar. Mas também ele tem de olhar para o mercado de trabalho, tem de procurar unir o que quer a indústria, o comércio, os serviços, a agricultura com o desejo de vocês.
A meta do Pronatec é alcançar 8 milhões de matrículas até o fim desse ano, número que já está perto dos 7 milhões. Para atingir esse objetivo, o investimento do governo federal é de 14 bilhões de reais. Mais informações sobre o programa na internet www.pronatec.mec.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E ainda no Nordeste, em Parnaíba, no Piauí, a presidenta Dilma esteve na cerimônia de entrega de quase 1000 casas do programa Minha Casa Minha Vida.
Ao vivo de Parnaíba, a repórter Carolina Rocha traz os detalhes. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Gláucia. Aqui em Parnaíba, cidade do litoral do estado do Piauí, mais de 3.600 pessoas receberam agora há pouco uma nova moradia numa cerimônia do programa Minha Casa Minha Vida. As 982 casas ficam no bairro de Rosápolis, a cerca de 15 minutos de carro do centro da cidade. Elas possuem cerca de 225 metros quadrados cada uma, contando com 2 quartos, sala, banheiro e cozinha. Em todos esses cômodos, o piso é de cerâmica. E tem também uma área de serviço externa com tanques já instalado. As famílias que receberam as casas dessa primeira etapa do loteamento em Rosápolis possuem renda de até R$ 1.600 e vão pagar uma parcela mensal de no mínimo R$ 25 e no máximo R$ 80 na aquisição da casa própria. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Parnaíba para entregar as chaves das casas das famílias e ela conferiu também as unidades habitacionais. A presidenta disse que o programa é destinado a quem mais precisa.
O governo federal está usando o dinheiro dos impostos pagos por vocês e por todos os brasileiros para beneficiar com justiça aqueles que não têm condição, sem um apoio, de comprar sua casa própria. Mas por que que eu falo que a casa foi feita com o esforço de vocês? Ora, pois, vocês pagam imposto. Ora, pois, esse país tem de ser um país que olhe principalmente para aqueles que mais precisam.
As famílias aqui de Parnaíba também receberam o cartão Minha Casa Melhor com R$ 5.000 de crédito para comprar móveis e eletrodomésticos para casa nova. Desde 2009, Minha Casa Minha Vida já investiu mais de R$ 280 milhões no município de Parnaíba, num total de 6.074 moradias contratadas. Gláucia.
Obrigada, Carolina Rocha, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7-8.
Quem ainda não tem casa própria pode aproveitar o 10º feirão da Caixa Econômica Federal para comprar um imóvel.
O feirão é realizado em várias cidades brasileiras.
Depois de 6 meses procurando um imóvel em Brasília, o militar Luiz Cláudio Ferreira aproveitou a 10ª edição do Feirão Caixa da Casa Própria para fechar negócio. Já no primeiro dia do feirão, ele comprou um apartamento de 2 quartos para morar com a esposa e o filho de 4 anos.
É muito emocionante, né? Graças aí agora ao Feirão da Caixa, conseguimos chegar a esse sonho, né? Que é um sonho ter a primeira casa.
Mais de 300 mil imóveis devem ser ofertados nas 12 cidades por onde o feirão ainda vai passar em maio. 10 mil unidades só no Distrito Federal, onde a expectativa é fechar R$1,2 bilhão em negócios nesta edição. Para Valdeli Martins, gerente de vendas de uma construtora com estande no feirão, esse é um bom momento para aproveitar as condições e sair do aluguel.
Nós estamos com imóveis de 90 mil a 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, quer dizer, tem para todos, né?
Para a assistente administrativa Vanessa Ribeiro, que busca um imóvel para a família, o que vale é pechinchar.
Esperei chegar o feirão, porque aqui eles dão mais facilidades de pagamento, de entrada, facilidades do financiamento, né?
A Caixa Econômica Federal pretende chegar a R$ 155 bilhões em contratações de crédito imobiliário até o fim de 2014, 20 bilhões a mais que no ano passado. E o feirão pode ajudar a alcançar essa meta, segundo o vice-presidente da Caixa, Fábio Lenza, que explica as condições oferecidas.
O cliente pode procurar o seu imóvel, escolher, simular o crédito, contratar o crédito e tal cartório aqui também. Já sair com a escritura do imóvel no nome do cliente daqui do 10º Feirão Nacional da Casa Própria.
O vice-presidente da Caixa também destaca outro atrativo. Quem contratar o financiamento imobiliário durante o período do feirão pode escolher pagar a primeira prestação só em janeiro de 2015.
Essa vantagem é porque na hora que a pessoa está adquirindo o imóvel, ela tem outras despesas, né? Às vezes ela quer dar alguma entrada, tem despesas de cartório, então tudo isso facilita para a pessoa, naquele momento, ela poder começar a primeira prestação daí um pouco, né? Então a intenção é essa.
Até esse domingo, 18 de maio, o feirão acontece simultaneamente em Brasília e em outras 6 capitais: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Em Recife, excepcionalmente, o feirão começa sábado e vai até segunda, dia 19. E de 23 a 25 de maio, será a vez das capitais Florianópolis, Porto Alegre e das cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e Campinas, em São Paulo. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Para conferir o calendário com as cidades, datas e locais, basta acessar www.feirãosemutil.caixa.gov.br.
A Voz na Copa.
Divulgada hoje a lista de 901 escolas públicas que foram contempladas no sorteio de 48 mil ingressos para a Copa do Mundo.
Na relação disponível em www.mds.gov.br, é possível conferir os jogos que os alunos vão assistir e o número de ingressos disponíveis por instituição.
Vale lembrar, Gláucia, que para cada partida do Mundial, a escola vai receber ingressos para serem distribuídos entre os alunos e uma pessoa responsável.
Para retirar os ingressos, é necessário que as instituições se cadastrem no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC, do Ministério da Educação. Também é dever da escola registrar no sistema os nomes dos alunos selecionados e de seus responsáveis.
Todas as instituições contempladas ficam em cidade-sede do Mundial e participam do programa Mais Educação, que prevê jornada escolar de até 7 horas diárias, com acompanhamento pedagógico e atividades como cultura, esporte e lazer.
E a taça da Copa do Mundo, Luciano, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Boa Vista, Roraima.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, faltam 27 dias para o Mundial de Futebol.
Em 5 anos, cerca de 50 mil extrativistas receberam complementação de renda pela política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade.
Significa, Gláucia, que quem trabalha com a coleta do açaí, do coco do babaçu ou extração de látex que não conseguir vender o produto pelo preço mínimo estabelecido pelo governo, recebe uma ajuda, um subsídio.
Até agora foram 16 milhões de reais investidos em atividades extrativistas e 27 mil toneladas de produtos subsidiados.
84 municípios de 11 estados operam a política.
E os estados com maior número de beneficiados são Bahia, Maranhão, Amazonas e Acre.
Trabalhadores como os seringueiros, os coletores de açaí, as quebradeiras de coco e outros extrativistas recebem um complemento quando o preço dos produtos que eles coletam é menor do que o mínimo fixado pelo governo federal. A gerente de produtos da Sociobiodiversidade da Conab, Ianele Loureiro, explica que dessa forma os trabalhadores não precisam abandonar a atividade e é possível preservar o meio ambiente.
O principal objetivo é esse, é preservar os biomas com garantia de renda para as populações que manejam e preservam esses locais.
Em Itapecuru Mirim, a 120 quilômetros de São Luís, no Maranhão, vive a quebradeira de coco Maria Domingas Marques Pinto. Ela é presidente da Associação das Mulheres que retiram a castanha do babaçu, palmeira típica da região, e conta como a política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade garante renda para as quebradeiras que moram ali.
Tem uma empresa aqui que é parceira da gente, que compra a R$ 1,00, R$ 1,15, e a subvenção vem complementar. Então, hoje, a quebradeira de coco ganha R$2,49 por cada quilo de amêndoa. E isso ajudou muito na sustentabilidade da questão da quebra do coco, porque aqui na nossa região o coco tinha perdido valor e a quebradeira de coco assim era desestimulada.
Para se inscrever na política de garantia de preços mínimos para os produtos da sociobiodiversidade, o trabalhador extrativista deve procurar a Conab no estado onde mora. Outras informações em www.conab.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil!
Brasil e Uruguai assinam acordo para a integração produtiva.
Com essa cooperação, os dois países assumem o compromisso de promover o acesso a bens e serviços de empresas brasileiras e uruguaias, como, por exemplo, na indústria de construção naval.
Também estabelecem um reconhecimento mútuo de conteúdo local, desde que a certificação seja feita por empresa atuante no Brasil e no Uruguai.
O documento é resultado de um esforço conjunto entre os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de Minas e Energia, de Relações Exteriores e dos Transportes e da Agência Nacional de Petróleo.
Mesmo com o fim da greve dos policiais militares e bombeiros de Pernambuco, na noite desta quinta-feira, a Força Nacional de Segurança Pública e as Forças Armadas vão permanecer no estado.
A decisão foi anunciada pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e pelo comandante das Forças Armadas, general Augusto Dinardi, depois da reunião em Recife com o governador de Pernambuco, João Lira Neto.
7h17.
Oficinas de teatro, dança, música, artesanato e literatura. Essas e outras formas de arte podem ser encontradas nos mais de 4 mil pontos de cultura espalhados pelo país.
E na semana que vem, Gláucia, a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, vai sediar o 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura. A ideia é trocar experiências e discutir políticas públicas para o setor.
Há 2 anos, o Grupo Mapati, de Brasília, se tornou oficialmente um ponto de cultura. Entre as expressões artísticas que são repassadas à população, estão os cursos e oficinas de costura, teatro, dança e artes plásticas. Stephanie Klein, de 9 anos, frequenta desde o ano passado as aulas de artes cênicas do Mapati. A estudante garante que a experiência tem ajudado a superar a timidez.
Eu era bem tímida, assim. Quando eu entrei, eu comecei a refletir assim, tipo, eu não precisava ter sido tão tímida. Agora, na minha sala, eu vou lá na frente, eu falo as coisas, sem medo mais.
Em todo o país, são mais de 4 mil pontos de cultura que desenvolvem projetos por meio de convênios com o Ministério da Cultura. De acordo com Rodrigo Bico, integrante do grupo Facetas, Mutretas e Outras Histórias de Natal no Rio Grande do Norte, a iniciativa ajuda a levar mais cidadania a crianças, jovens e adultos.
Aquele que passa pelo grupo, participa das oficinas, leva aquilo para o resto da sua vida, né? Aquele dever de cidadão, então todo mundo que passa, com certeza, passa por um processo de modificação, um processo de formação importante para o sujeito, para a cidadania.
E na próxima segunda-feira começa em Natal o 5º Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, Teia Nacional da Diversidade. Lá, representantes de iniciativas de todo o país se reúnem para trocar experiências e discutir as políticas para o setor. O diretor de Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Pedro Vasconcelos, explica qual é a importância dos pontos de cultura para a população brasileira.
São grupos que muitas vezes não têm visibilidade na mídia, mas que nas suas comunidades, na zona rural, no interior do Brasil, né, na periferia das grandes cidades, cumprem um papel simbólico muito importante.
Em 6 dias, o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura deve receber cerca de 3 mil pessoas. Mais informações em culturadigital.br/teia da diversidade. Reportagem Carolina Becker.
Agora há pouco, falando ao vivo de Parnaíba, a repórter Carolina Rocha trazia informações sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a entrega de moradias naquela cidade, no estado do Piauí. Ela informou que as casas, as residências tinham 225 metros quadrados. Na verdade, esse é o tamanho do lote. Cada residência tem aproximadamente 37 metros quadrados.
Entregues hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, os últimos 74 equipamentos destinados a cidades de até 50 mil habitantes do Amazonas.
São 54 caminhões caçamba e 20 motoniveladoras doadas pelo PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e que vão garantir melhores estradas entre o campo e a cidade.
Já foram investidos mais de R$ 44,8 milhões na compra de equipamentos doados às cidades amazonenses desde o início da ação.
Ao todo, as máquinas doadas vão beneficiar quase 600 mil pessoas que moram no campo.
E em Goiás também foram entregues 62 máquinas pelo PAC 2.
As motoniveladoras completam um total de 678 equipamentos destinados aos municípios goianos com até 50 mil habitantes.
O investimento para o estado de Goiás foi de 25 milhões de reais, beneficiando 114 mil moradores rurais.
Voz do Brasil.
As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa para os produtores rurais da região central do Brasil estão reunidas em um espaço na Feira Internacional dos Cerrados, a Expo Brasília 2014, que vai até amanhã aqui em Brasília.
Uma variedade de soja que se destaca pela estabilidade e pela precocidade. E o melhor, resistente a pragas de solo que causam grandes prejuízos. Desenvolvida pela Embrapa, a nova soja diminui os custos de produção e retoma a produtividade de áreas abandonadas devido à infestação de pragas específicas que prejudicam a soja. É o que explica o supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, Sérgio Abudi.
Eles causam um prejuízo silencioso às lavouras, que eles estão presentes em quase toda a região produtora de soja do país. Com o uso dessa variedade, o produtor consegue retomar os tetos de produtividades elevados acima de 60 sacos por hectare.
A nova variedade de soja não é transgênica, isso é, não tem nenhuma transformação genética. E sendo uma variedade convencional, conta com a preferência do mercado, ressalta o produtor rural Wilson Ferreira.
Característica importante também é que a Embrapa está cultivando isso, que é de produzir, manter as variedades convencionais, né? E isso é importante. Eu quero cultivar as variedades convencionais, porque existe muito transgênico de soja, né? E as variedades convencionais estão sendo meio esquecidas. E a Embrapa está preocupada com isso, fazendo com que continue com essas variedades convencionais.
A nova soja foi apresentada pela Embrapa na Feira Agrobrasília. Além da variedade, a Embrapa mostrou outras tecnologias para os produtores rurais, como novas forrageiras para pastos, variedades de girassol, milho, trigo, além de prestar informações para os produtores e visitantes sobre o manejo integrado de pragas, que evita o uso abusivo de pesticidas com a ajuda do controle biológico, isto é, a preservação de insetos benéficos e as áreas de refúgio, por exemplo. Reportagem Carolina Becker.
Inaugurado hoje no Rio de Janeiro, o primeiro Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL, do Estado.
O espaço com 3 mil metros quadrados oferece atividades esportivas, sociais e culturais à população.
O CEL conta com dois edifícios, com Centro de Referência de Assistência Social, salas multiuso, biblioteca, telecentro, cineteatro e auditório, quadra poliesportiva coberta, pista de skate, equipamentos de ginástica, playground e pista de caminhada.
O projeto do Ministério da Cultura, em parceria com a Prefeitura do Rio, recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões, sendo 2 milhões do governo federal e 500 mil do município.
Voz do Brasil!
A Lei de Acesso à Informação completou hoje 2 anos. E um dos avanços na abertura e transparência pública e que devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios é garantir o acesso do cidadão às informações sob a guarda do Estado.
Desde que entrou em vigor, o Poder Executivo Federal recebeu até o dia de ontem mais de 176 mil pedidos, dos quais quase 172 mil, ou 97%, já foram respondidos.
O tempo médio de resposta tem sido de 13 dias, enquanto o prazo admitido por lei é de 20 dias prorrogáveis por mais 10.
Os órgãos mais procurados são o INSS, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, e o Banco Central.
A maior parte dos pedidos tem origem em São Paulo, Distrito Federal e no Rio de Janeiro.
Além de fazer a solicitação, é possível acompanhar prazos, recursos, reclamações e consultar as respostas recebidas. Basta acessar www.acessoainformaçãotudojunto.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 3.200 alunos da Paraíba e do Piauí receberam certificados de cursos técnicos do Pronatec.
Minha Casa Minha Vida entrega hoje mais de 900 moradias em Parnaíba, no Piauí.
Até o dia 25 de maio, mais de 300 mil imóveis vão ser ofertados em condições especiais no Feirão da Caixa, da Casa Própria.
Isso foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.